Porque pode ter efeitos na qualidade da democracia, é preciso levar a sério a crise económica e financeira da comunicação social. O alerta do Presidente da República esta sexta-feira na entrega dos prémios Gulbenkian. Aviso para ouvir nesta edição da noite. No dia em que a Proteção Civil alerta para o risco acrescido de incêndios florestais, com a subida da temperatura e aumento do vento, olhamos para a forma como os bombeiros se preparam para a época alta dos incêndios. Incêndios que estão a preocupar as autoridades da Suécia. Portugal vai mesmo ajudar o país a combater os fogos que já destruíram milhares de hectares de floresta. Ao longo da próxima hora, olhamos para o encontro internacional das equipas de Nossa Senhora em Fátima para ouvir declarações do Arcebispo de Brasília e Presidente da Conferência Episcopal Brasileira. Hoje é dia de ensaio geral, com um olhar especial sobre o Festival Internacional de Música de Marvão. Este é o Edição da Noite. Seja bem-vindo.
Renascença, a par com o mundo.
O Presidente da República avisou esta noite que é preciso levar a sério a crise económica e financeira da comunicação social e o efeito que pode ter na qualidade da democracia. Marcelo Rebelo de Sousa fez este aviso em Lisboa, na entrega dos prémios Gulbenkian. O presidente do júri, Jorge Sampaio, lembrou que hoje em dia a liberdade de expressão está ameaçada. Uma cerimónia acompanhada pela jornalista Manuela Pires.
E o tema marcou os discursos porque este ano o prémio Carlos de Gulbenkian é dedicado à liberdade de expressão e distinguiu, no plano internacional, uma organização não-governamental, a Article 19, que trabalha precisamente na defesa do direito à liberdade de expressão. Marcelo Rebelo de Sousa sabe que há fatores que estão a afetar a qualidade da informação que se faz em Portugal.
Levar a sério a crise económica e financeira da nossa comunicação social e o que ela prenuncia de combate pela sobrevivência e de preço na qualidade da nossa democracia. E sabemos bem, sabe bem o premiado internacional, de como é cada vez mais grave o desafio da comunicação social no mundo.
Os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa que se seguiram à inquietação de Jorge Sampaio. O antigo presidente diz que a liberdade de expressão está ameaçada, que hoje em dia é difícil avaliar a qualidade e a veracidade da informação e isso conduz à lenta degradação da democracia.
Para mim, toda a questão das chamadas fake news é gravíssima, porque o contexto atual do cruzamento de vários e contraditórios pretensos após verdade, após democracia, após história, por sua vez aliados à erupção dos populismos, esta perniciosa tendência emergente está a minar os fundamentos das nossas democracias, tal como o caruncho que ataca a madeira e a vai corroendo por dentro. Há que atalhar esta lenta degradação da democracia que estamos a assistir no mundo ocidental e batermos pela preservação de um acervo que custou tantas lutas, tantas vidas, ao longo de tantos séculos de história.
Jorge Sampaio apresentou o prémio Gulbenkian, que distinguiu a Article 19, mas no plano nacional receberam o prémio três outros projetos. Um deles, do coreógrafo Rui Horta, O Espaço do Tempo, que funciona há 18 anos num antigo convento de Montemor-o-Novo. É um centro de experimentação artística, de artes performativas, mas Rui Horta está empenhado noutras lutas e aproveitou que o presidente estava na sala para pedir a Marcelo que trave o furo de petróleo em Algesur.
E o nosso presidente, que é uma pessoa de quem eu muito orgulho e que tem sido um excelente presidente, que raramente se engana, enganou-se, ou está prestes a enganar, eu espero que não se engane, num assunto relativamente conhecido já, foi que há 2 anos atrás nos disse que seria mais fácil irmos à Lua do que encontrar petróleo no Algarve. Mas, de facto, em setembro irá haver, tudo indica, uma exploração petrolífera, primeira em solo oceânico português, à frente do extraordinário sítio que é Algesur. Não nos podemos conformar, eu todos os dias luto com isto, contra isto.
Os aplausos encheram o grande auditório da Gulbenkian, mas Marcelo não tem resposta, espera pela decisão do governo.
Uma vez que o governo reponderou, e está a reponderar essa matéria, e portanto, estando o governo a reponderar e em tomar uma decisão ainda no curso deste ano, eu não queria antecipar-me ao poder executivo.
A resposta do presidente ao coreógrafo Rui Horta, que recebeu um prémio Gulbenkian, que distinguiu ainda a Copérnico, uma cooperativa de desenvolvimento sustentável e uma associação que ajuda os sem-abrigo na cidade de Lisboa.
Um trabalho da jornalista Manuela Pires, que acompanhou esta entrega dos prémios Gulbenkian. Os próximos dias vão ser de risco muito elevado a máximo de incêndio florestal. A Proteção Civil aponta ao distrito de Faro e alguns concelhos dos distritos de Castelo Branco, Porto Alegre, Santarém e Beja, como aqueles em que as condições meteorológicas mais podem potenciar os fogos florestais. Estão previstas temperaturas altas e rajadas de vento que podem chegar aos 60 km/h, como refere o Adjunto Nacional da Proteção Civil, Manuel Cordeiro.
Face à situação meteorológica, hoje apurada com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com ventos do quadrante oeste superando moderadamente a forte, com rajadas que podem atingir os 60 km/h, também associada à temperatura máxima, que varia entre os 30 e os 35 graus, e umidade relativa abaixo dos 30%, e com fraca recuperação noturna, estas condições configuram-se índices de risco de incêndio muito elevado a máximo no Distrito de Faro, e estendem-se aos distritos de Castelo Branco, Porto Alegre, Santarém e Beja.
A Proteção Civil lembra que não é permitida a realização de queimadas e recorda ainda alguns cuidados especiais a ter face às condições meteorológicas previstas, sobretudo no que diz respeito à realização de trabalhos agrícolas e florestais.
Com esta previsão e com estes efeitos expectáveis, as medidas em vigor não é permitido a realização de queimadas, de fogueiras, para recreio ou lazer. Utilização de equipamentos de queima também é expressamente proibido. Queimar matos cortados e amontoados e qualquer tipo de sobrantes de exploração. O lançamento de balões com mecha acesa ou qualquer outro tipo de foguetes é também expressamente proibido. Fumar ou fazer lume de qualquer tipo nos espaços florestais e vias circundantes.
As temperaturas no interior poderão chegar aos 35 graus. A temperatura deverá começar a subir, embora de forma ligeira, já este sábado. A época alta de incêndios aproxima-se e importa saber o que está a ser feito para evitar que se repitam tragédias, como as que se viveram no ano passado. As falhas do Ciresp comprometeram a comunicação dos operacionais em momentos-chave e os bombeiros tiveram de recorrer a meios alternativos. A jornalista Joana Gonçalves resume o que afinal muda este ano nas estratégias de comunicação dos bombeiros portugueses.
Uma rede de comunicação que custou mais de 500 milhões de euros ao Estado e que, num momento-chave, colapsou. O Ciresp é o sistema de comunicação utilizado pelos bombeiros portugueses que parece não ser capaz de se manter ativo em tempos de crise, quando mais é necessário. Este ano, o Ciresp continua a ser a primeira opção para os nossos bombeiros, mas a maioria dos comandantes contactados pela Renascença assume que, se o sistema é uma boa opção em operações rotineiras, o mesmo não se pode dizer em casos de grandes ocorrências, como explica o comandante dos bombeiros voluntários de Leiria, Luís Lopes.
Nós temos sempre recorrido ao sistema de comunicação Ciresp. Não está em causa se ele vai funcionar ou não. A verdade é que ele, em situações de rotina, o Ciresp é, sem dúvida, o nosso melhor sistema de comunicações. Isso nunca esteve em causa. Aqui o que tem que ser revisto e reforçado é a estrutura Ciresp naquilo que são as grandes ocorrências, as ocorrências em ataque ampliado, principalmente, e falam em incêndios rurais, em que é necessário um reforço da própria estrutura em que assenta o Ciresp e a garantia que o plano de comunicações da própria ocorrência é o adequado e que, existindo mais alternativas de comunicações, que não vamos apenas e só fazer incidir o plano de comunicações no Ciresp e que utilizamos outras redes que existem e que nos dão a mesma garantia de qualidade e da transmissão de informação que é necessária num incêndio rural.
José Neves, comandante dos bombeiros voluntários de Castelo Branco, vai ainda mais longe e garante que o sistema não é fiável em tempos de crise.
O ano passado ficou provado que não era fiável em tempos de crise, não é? Porque um sistema de comunicação que bloqueia porque tem muitas chamadas é um sistema que não está preparado para a crise, porque a crise pressupõe exatamente o aumento da comunicação entre quem decide e os operacionais e vice-versa, não é?
Este ano, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou um reforço de 451 antenas de satélite. Por enquanto, Paulo Sequeira, comandante dos bombeiros voluntários da Guarda, confessa que estes operacionais recorrem a meios de comunicação alternativos para evitar sobrecargas ao Ciresp, que possam comprometer as operações.
Se nós também contribuirmos, e tentamos contribuir pelo menos aquilo que fazemos a alguns níveis, nomeadamente na manobra de não utilizar o Ciresp, eventualmente, em todos os casos, e eventualmente estamos também a contribuir para um melhor funcionamento do sistema. Mas com o reforço anunciado, espero que seja concretizado ou que esteja a ser concretizado, não tenho conhecimento, mas com aquilo que foi anunciado, espero que a situação fique resolvida.
Ainda não foi possível verificar se o reforço anunciado melhorou ou não a capacidade de resposta do Ciresp em tempos de crise. Mas a época alta de incêndios aproxima-se e, pelo sim, pelo não, os bombeiros portugueses garantem que têm meios alternativos que procuram colmatar esta falha.
E Portugal vai ajudar a Suécia a combater os graves incêndios florestais que atingem, nesta altura, aquele país do norte da Europa. De acordo com o Ministério da Administração Interna, vão ser enviados 2 aviões médios anfíbios e um módulo de combate a incêndios com capacidade de análise de comportamento de fogo e reconhecimento e avaliação, num total de 31 elementos e 4 veículos. Recorde-se que na última segunda-feira a Suécia acionou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil devido aos vários fogos que continuam a assolar todo o país, país que enfrenta a maior vaga de calor dos últimos 12 anos. Já foram registados vários milhares de hectares de floresta que arderam. A jornalista Joana Gonçalves falou com um português que vive na Suécia e descreve um cenário pouco comum naquele país.
Habituados a um verão ameno e com muita umidade, é com surpresa que os suecos encaram a vaga de calor que agora assombra o país. Vítor Rodrigues vive na Suécia há mais de 40 anos. Garante que nunca assistiu a um verão assim e relata uma realidade inédita no norte da Europa.
Não se consegue dormir se não se tiver uma ventoinha, uma coisa assim para conseguir dormir. Ao contrário, nada. As casas estão bem isoladas, mas não ajuda absolutamente nada.
Casas construídas para combater vagas de frio que chegam aos 40 graus negativos no inverno e que agora enfrentam temperaturas que ultrapassam os 30 graus positivos. A Suécia enfrenta a maior vaga de calor dos últimos 12 anos e as consequências já se fazem notar pelos incêndios e pela ausência de ventoinhas nas lojas de Estocolmo.
Completamente esgotado no mercado. Aqui a única coisa que a gente tem é o central de calor. Há uma central que dá calor para as casas todas. Agora o problema é que é que precisamos o contrário.
Vítor Rodrigues conta ainda que a maioria da população sueca está de férias, o que dificulta o contacto com algumas das pessoas cujas casas estão em risco de serem engolidas pelas chamas.
A maioria das pessoas agora até estão de férias. Isto é uma época de férias agora. Então não, praticamente está 5% a trabalhar nos escritórios, 5 a 10% no máximo. O resto está tudo sério, nem a gente consegue entrar em contato com essas pessoas que têm casas junto à floresta, etc.
São milhares de hectares ardidos. Portugal já anunciou que vai ajudar a combater os fogos da Suécia com 31 elementos e 4 veículos terrestres. A Autoridade Nacional de Proteção Civil Portuguesa aguarda agora pela validação das autoridades suecas.
Um trabalho da jornalista Joana Gonçalves.
Renascença, a par com o mundo.
Ao longo de toda a semana, a Renascença tem estado a acompanhar o Encontro Internacional das Equipas de Nossa Senhora. São cerca de 8.300 pessoas que se encontram em Fátima, sobretudo casais e algumas centenas de padres. Um encontro que conta com a presença do cardeal Dom Sérgio Rocha, arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Episcopal Brasileira. Em entrevista à Renascença, Dom Sérgio Rocha elogia o papel das equipas de Nossa Senhora enquanto movimento que cultiva e promove a espiritualidade do casal.
O próprio Papa Francisco tem nos motivado a redescobrir a alegria do amor matrimonial e do amor na família. Por que isso? Porque também há um risco muito grande de reduzir a vida dos casais ou das famílias às dificuldades que existem. Então, nós queremos sim valorizar, acima de tudo, como dom de Deus, como um bem. Isto é, uma família, um casal, o matrimônio como tal, não é problema, é graça, é dom. O problema é quando esse dom não é devidamente acolhido, quando, na verdade, nós não correspondemos à graça que recebemos. Mas as equipes Nossa Senhora, com certeza, são hoje esse instrumento precioso para ajudar as famílias a redescobrir a alegria de ser um casal que procura viver a vida cristã, procura viver bem seu matrimônio, uma família, procura viver de modo cristão.
As equipas de Nossa Senhora são um movimento católico para casados. O movimento só permite quem esteja num casamento regular aos olhos da Igreja, mas isso não implica que o movimento não possa ajudar outros casais em chamada situação irregular, numa altura em que a Igreja, sob orientação do Papa Francisco, tem aberto caminhos para a maior integração destas pessoas na vida eclesial, considera Dom Sérgio Rocha.
Sem dúvida que hoje, sem deixar de dar a devida atenção, devido valor ao matrimônio, como a Igreja propõe, como a Palavra de Deus nos propõe, é preciso que a Igreja, no seu conjunto, e as equipes Nossa Senhora dentro da Igreja, possam ir ao encontro dessas pessoas, desses casais, dessas famílias que muitas vezes estão feridas, sofridas, com tantas situações difíceis. Não significa renunciar o ideal de matrimônio cristão, o ideal de uma família cristã. Mas o que não se pode é não dar a devida atenção àqueles que, pelas razões mais diversas, não conseguiram vivenciar esse ideal.
E no próximo ano, em 2019, realiza-se um sínodo especial dedicado à evangelização da Amazónia. Nesse contexto, muito se tem falado sobre a possibilidade de ser permitida a ordenação de homens casados para fazer face à escassez de padres. O presidente da Conferência Episcopal do Brasil, no entanto, não se compromete com essa possibilidade.
Veja, nós temos insistido, juntamente com o Papa Francisco, porque as várias vezes que nós temos conversado sobre a Amazônia, o Papa Francisco tem insistido, e nós no Brasil também fazemos isso, na necessidade, na importância de se ter hoje, sempre mais, os ministérios variados, de valorizar os diversos ministérios. Não se pode reduzir a preocupação com a evangelização da Amazônia à questão de ministério sacerdotal. Agora, se esse tema vai surgir ou não na Assembleia Sinodal, é algo que só Deus sabe, porque o Papa tem sido muito aberto a refletir, a dialogar sobre as mais diferentes situações, mas o sínodo, o chamado Assembleia Sinodal, especial sobre a Amazônia, vai contar com bispos da Amazônia e que estão ouvindo as igrejas que estão na Amazônia para poder expressar o sentir dessas igrejas, suas preocupações, suas necessidades.
O cardeal Dom Sérgio Rocha, presidente da Conferência Episcopal do Brasil, em entrevista aos jornalistas Teresa Paula Costa e Felipe Davilés. E para que ninguém ponha Deus de parte durante as férias, os jesuítas criaram um novo projeto digital para o verão. Todas as sextas-feiras disponibilizam uma proposta semanal de oração no seu site e nas redes sociais, como o Facebook e o Instagram. Rita Carvalho, do Gabinete de Comunicação dos Jesuítas, conversou com a jornalista Ângela Roque sobre o projeto Férias com Deus, que entra hoje na terceira semana e vai manter-se até a final de agosto.
Férias com Deus, no que é que consiste esta proposta?
Portanto, isto é uma proposta semanal de oração, um tempo de 10 minutos, em que pretendemos que as pessoas usem este tempo de férias, proporcionar este encontro com Deus, estejamos na praia, estejamos a passear no campo, estejamos em família, no fundo aproveitar este tempo mais de descanso e de tranquilidade para potenciar o encontro com Deus.
E como é que surgiu esta ideia? Perceberam que as pessoas tinham necessidade deste tipo de propostas também em tempo de férias?
Sim, na nossa página de Facebook dos Jesuítas em Portugal, costumamos fazer uma proposta para a Quaresma, para termos litúrgicos especiais, às vezes até aproveitando as propostas da Rede Mundial de Oração do Papa, não é? O Apostolado de Oração. Mas volta e meia também fazíamos umas meditações diárias na nossa página de Facebook logo pela manhã e sentíamos que eram orações que eram muito partilhadas e que as pessoas interagiam muito connosco de acordo com aquilo que nós escrevíamos. Temos a percepção também de que por vezes o tempo de férias é um tempo de descanso, mas que muitas vezes Deus está fora desse tempo de férias, não é? E aproveitando também ser um tempo em que se fazem balanços do ano, que se traçam planos, que se pensa um bocadinho daquilo que se quer para o próximo ano, que Deus, no fundo, estivesse também nesse encontro.
E como é que este projeto funciona? Como é que as pessoas podem ter acesso a esta proposta semanal, não é? Uma proposta semanal.
Exatamente,
de oração.
Sim, no fundo são 10 minutos de oração que nós pedimos a 9 pessoas que fizessem uma proposta diferente, e a ideia é, à sexta-feira, disponibilizarmos essa proposta, tanto no .sj, o portal dos jesuítas em Portugal, como nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Há propostas que são uma leitura, outras propostas que são mais conduzidas mesmo, que é uma reflexão muito guiada e muito orientada. Outras propostas têm pistas de oração para durante a semana, podem ser baseadas numa imagem, numa música. Temos propostas muito diferentes. São 9 semanas, começamos na primeira sexta-feira de julho, irá até ao final do mês de agosto.
Portanto, vamos entrar agora na terceira,
na terceira semana
do projeto.
Sim. Já tivemos a primeira semana, que foi a Isabel Figueiredo, aqui da Renascença, que nos fez uma proposta de levar Deus para a praia, de poder também olhar para Deus a partir desse ambiente. A semana passada tivemos o Bento Oliveira, que nos deu uma proposta diferente, era baseada numa imagem que nos punha a refletir e que, se calhar, à primeira perspectiva veríamos uma coisa, mas depois de uma oração e de uma meditação chegaríamos a outra conclusão. Portanto, são propostas muito diversificadas.
E até a final de agosto
até
é possível
agosto,
ter esta ajuda em férias.
Exatamente.
Rita Carvalho, do Gabinete de Comunicação da Companhia de Jesus, a nova rubrica lançada pelos jesuítas portugueses, é assinada todas as semanas por um autor diferente, escritores, sacerdotes e até um bispo estão entre os 9 colaboradores do projeto Férias com Deus. quase 23:28, como é sexta-feira, é dia de ensaio geral, hoje com um formato um pouco diferente, gravado em Marvão. A jornalista Maria João Costa acompanha o Festival Internacional de Música.
Muito boa noite. O ensaio geral está de partida para férias, mas antes deixa-lhe hoje mais sugestões de leitura para os seus dias de descanso e uma ideia para os próximos dias. Estamos hoje na vila mais alta de Portugal, estamos a 860 metros de altitude, no topo da Serra do Sapoio, em pleno Parque Natural da Serra de São Mamede. É aqui, em Marvão, que a partir de hoje e até ao próximo dia 29, decorre a 5ª edição do Festival Internacional de Música de Marvão. Nos próximos minutos, fique connosco, trazemos à antena vários convidados para falar deste festival. A vila, que tem hoje em dia menos de uma centena de habitantes a viver em permanência, durante os dias de festival enche de gente. Luís Vitorino é o presidente da Câmara de Marvão. Muito obrigada pelo convite para o ensaio geral estar aqui neste festival. Aquilo que lhe pergunto é: Marvão espera 8 mil visitantes durante este festival. É uma enchente, é um dos pontos altos da programação de Marvão?
Este Festival de Música Clássica de Marvão é hoje uma aposta ganha. Temos aqui, podemos 8 mil ou 9 mil, é um festival que se organiza aqui no topo do mundo. É um festival que Marvão faz acontecer. Estamos no interior do país, estamos no interior da Península Ibérica, estamos aqui no interior mesmo profundo, e em que, com poucos recursos, conseguimos fazer uma aposta cultural muito importante para o país e até a nível mundial. Temos aqui os melhores atores de música clássica a tocar em Marvão, num cenário que é um cenário extraordinário dentro do património cultural que a gente tem, o Castelo de Marvão, nas igrejas e toda essa paisagem imaginável. É um cenário idílico.
Há 40 concertos para ouvir ao longo destes dias em 4 localidades, além de Marvão, que é de facto o epicentro. E o programa inclui também espetáculos em Porto Alegre, Castelo de Vide, que se estreia este ano na rota do Festival Internacional de Música de Marvão. Há também uma extensão à vizinha Espanha, à Valência de Alcântara. Alguns dos concertos são gratuitos. O concerto de abertura contará com a presença do Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes. Terá lugar este sábado às 19h30 no Castelo de Marvão e marcará a estreia em Portugal da Orquestra Estatal de que será dirigida pelo maestro e criador do festival, o maestro Christoph Poppen. Horácio Ferreira, com o seu clarinete, será uma das estrelas desta noite. Horácio, muito obrigada por estar no ensaio geral. Aquilo que lhe pergunto é o que é que irão interpretar neste concerto?
Boa noite. Especificamente no meu concerto, irá ser tocada uma peça de um compositor grego. Eu irei interpretar o segundo concerto de Weber, que é um dos concertos mais aclamados do repertório do clarinete, e depois será interpretada uma sinfonia de César Franck pela Orquestra do Estado de Atenas.
Como é que é esse trabalho com uma orquestra, como é que se prepara sem ter a orquestra por perto?
Bom, a orquestra chegou hoje e nós já fizemos um pequeno ensaio, de reconhecimento, e pronto, trocámos as primeiras impressões, tanto eu como o maestro e os músicos, para nos conhecermos todos, para levarmos ao público o melhor espetáculo possível.
E como é que é tocar aqui em Marvão? Já cá esteve, como é que é essa experiência também, a interação com o público?
Eu devo dizer que eu sou um bocadinho suspeito, porque eu gosto mesmo muito deste festival. Tem paisagens, tal como o Sr. Presidente referiu, fantásticas. Fazer música é quase como uma magia que acontece aqui no castelo, e também nos outros locais de concerto, mas especialmente no castelo é incrível, ao final da tarde, haver um concerto de música onde artistas, e não me refiro a mim, mas artistas de craveira mundial, apresentam-se aqui a solo com a orquestra. É extremamente gratificante poder tocar aqui, e efetivamente para um público que já vem sendo conhecedor do que vem, do que espera, e pronto, eu espero o melhor, e que o público desfrute tanto, pelo menos, como nós.
Portanto, é uma experiência para o público e uma experiência também para os músicos. Já este sábado, pela noite dentro, há também um espetáculo de fado com o Rodrigo Costa Félix, às 11 da noite, na Cisterna do Castelo. Toda uma experiência para ouvir fado neste local. Há também outras propostas neste festival. Catarina Bustos, da organização, aquilo que lhe pergunto é outras ideias para que o público que nos ouve possa vir aqui. O que é que poderá vir assistir para além deste concerto que já aqui ouvimos falar?
As galas no castelo são, de facto, como o Horácio disse, o ponto alto. Primeiro porque são as orquestras maiores, e os grandes solistas e as grandes obras, é tudo no topo do castelo, portanto é tudo topo, por assim dizer. É claro que a Cisterna é um espaço restrito e que pela acústica dá um ambiente completamente diferente, mas eu acho que uma coisa completa a outra, portanto é quase como um finalizar da noite. O concerto que me está a falar do fado está esgotado, portanto esse é logo um dos indicadores que de facto as pessoas aderem muito e têm gosto por este tipo de espetáculos. Depois, para além dos concertos mais intimistas nas igrejas, e há muitos, desde os galegos à escusa, aqui as de Marvão, as igrejas de Marvão, vamos ter também concertos para crianças, vamos ter palestras, vamos ter o piquenique musical, o jantar musical, portanto tentamos completar a oferta para que durante 10 dias todo o nosso público consiga ter uma experiência inesquecível.
Sr. Presidente da Câmara, Luís Vitorino, passam por aqui mais de 300 artistas de 20 nacionalidades. Amanhã terá também a presença do Presidente da República, que vem acompanhado pelo corpo diplomático. O festival é uma aposta ganha também em termos da dinâmica económica de Marvão?
Sim, o festival é uma aposta ganha, realmente ganha, mesmo ganha. Porque essa aposta do Presidente da República, trazer o corpo diplomático a Marvão, pode abrir portas a muitos negócios em Marvão. É muito importante, Marvão fica conhecido a nível internacional de uma forma que não era possível. Nós temos que olhar para esta forma o investimento no Festival de Música numa forma de um retorno muito importante. E a economia, essa vai ter no futuro grandes dividendos retirados desta aposta do festival. Porque vamos dar a conhecer o que se faz de bom em Marvão, como hoje a questão do imobiliário, das diversas áreas em que os investidores procuram. Aqui em Marvão há muitos prédios para reabilitar na área do imobiliário, do turismo local. Há aqui uma vertente que poderá ganhar muito, como a restauração e o turismo. Nós temos uma beleza imaginável, é uma coisa extraordinária. Temos uma paisagem espetacular em que este festival se vai desenvolver ao pôr do sol. É uma coisa fenomenal. E isto tudo pode atrair grandes negócios para Marvão. Nós também temos a situação do campo de golfe, que poderá dar agora aqui um salto também. E isto tudo pode ajudar a interligar umas coisas com as outras.
Os visitantes são maioritariamente estrangeiros, vêm da vizinha Espanha, mas há também outras nacionalidades a visitar em Marvão.
Há muitos, hoje temos um grande leque de visitantes que vêm de outras partes do mundo, como da República Chinesa, como Taiwan, como da França, Espanha. Temos aqui um diverso de visitantes que vêm de todo o mundo para Marvão. Marvão está na moda. Isto está a fluir e está a correr muito bem em termos turísticos. Nós temos hoje um potencial completamente diferente do que era há 10 anos atrás. Nós temos que Marvão e estes territórios de baixa densidade no interior do país têm que aproveitar esta corrente e esta onda e têm que saber aproveitar para que estejam futuro e que haja sustentabilidade no futuro.
O verão é pródigo em festivais de música por todo o país. Horácio Ferreira, aquilo que lhe pergunto é, já ganhou vários prémios, foi tido como uma das Rising Stars pela Fundação Gulbenkian, tem tocado muito lá fora. Como é que está este nível internacional dos músicos portugueses?
É assim, há uns anos para cá que essencialmente os músicos portugueses têm-se afirmado como dos melhores do mundo. Falo isto principalmente porque ultimamente os músicos têm ganho lugares nas principais orquestras europeias, têm ganho grandes concursos internacionais de música erudita, e isso leva a que também este ano haja esta aposta nos músicos portugueses aqui no Festival de Marvão, em colaboração com outros músicos também estrangeiros, que já têm um currículo fantástico. Mas esta interação é absolutamente genial, pois, tal como Marvão acaba por ficar na moda, os músicos portugueses também ficam na moda. Portanto, acho que, neste caso, não podemos dizer que, por termos músicos portugueses, o festival perde qualidade, mas sim acrescentamos uma diversidade maior e com músicos portugueses.
E também há muitos músicos portugueses que tocam em algumas das orquestras internacionais que vêm também a Portugal e a este festival.
Exatamente. Exemplo disso é a Orquestra de Câmara de Colónia, que se apresenta aqui com alguns músicos portugueses, o que é fantástico. Neste caso a Orquestra de Atenas não, é uma orquestra diferente, mas lembro-me que noutros anos com a Orquestra de Hong Kong também tinha um ou outro músico português a participar neste festival, e isso faz com que os músicos portugueses se acabem por ir conectando com o resto do mundo.
Ora, neste festival alimenta-se a alma com a música, mas também o estômago. No próximo dia 27 de julho, às 6 da tarde, haverá um piquenique musical para cerca de 400 pessoas. Chefe José Júlio Vintém, o que irá cozinhar para estes convidados?
Muito boa noite. Desde já agradeço à organização do festival por mais um convite. É o terceiro ano consecutivo que eu e o meu restaurante, o Tomba Lobos, estamos a participar neste festival com todo o gosto. É um prazer enorme estar em Marvão e fazer este piquenique musical, que foi uma ideia que partiu, pronto, basicamente de mim, porque eu gosto muito do campo e aprecio muito esta paisagem, como já foi referido pelo seu presidente e pela Catarina. E o que tem de encanto era mesmo o que faltava, achava eu, que era um petisco à beira do Sever e desfrutar da paisagem, a olhar para Marvão. Os Olhos d'Água é um sítio perfeito, e resolvemos então, mais um ano, depois do sucesso do piquenique do ano passado, este ano voltámos a fazer o piquenique.
Mas não me respondeu o que é que irá servir, ou será que isso é segredo até lá?
Não é segredo, vamos servir bacalhau, vamos servir uns cabés, vamos servir umas saladas, porque temos algumas pessoas que não comem carne nem peixe também, e depois vamos ter o famoso gaspacho e a fruta, e vamos ter as bolemas daqui de Porto Alegre, de Marvão, de Castelo de Vide, que é uma receita tradicional de todos os sítios aqui. Vamos ter vinho da região, vamos ter também queijos enchidos, portanto vai ser um piquenique bastante rico e bastante animado.
Digamos. Já adoçámos aqui o estômago, já ficámos com vontade de vir até este piquenique, mas há outras razões, Catarina Buxo. Aquilo que lhe pergunto é, há também conferências, nomeadamente vir a Marvão é também descobrir a história de Marvão. Vai haver umas conferências com Joaquim Carvalho, é assim?
Exatamente. Joaquim Carvalho é o responsável da Fundação Amaia, que gera a cidade romana de Amaia, e faz todo o sentido que se junte os espetáculos musicais com descobrir aquilo que é a terra em si e o seu património, a sua história. Portanto, porque não, também seria mais pobre alguém vir aqui um concerto, mas não conhecer a história do castelo ou não conhecer a história da vila em si. Portanto, é importante completar uma coisa com a outra, porque tudo se toca, acaba por tudo se tocar. Depois, na parte dos concertos para crianças, por exemplo, é importante, ao mesmo tempo, num território que não está muito familiarizado com a música erudita, porque é verdade que não está, educar para o futuro. Portanto, abrir as portas para as nossas crianças daqui de Marvão e todas as da região e aquelas que nos visitam poderem desfrutar gratuitamente dos mesmos números, dos mesmos artistas que depois tocam à noite nas grandes galas, é algo de fabuloso. Este ano, por exemplo, vamos ter uma violinista que vai tocar Mozart e Schubert para as crianças da ludoteca local, e é uma menina que tem 11 anos. Portanto, eu acho que isso aproxima, não é? As crianças daqui veem que sim, que é possível um dia tornarem-se grandes músicos também, porque não? Se investirem na sua educação, se esforçarem, tudo é possível.
E os artesãos de Marvão criaram uma peça de artesanato em barro para comemorar este festival, Sr. Presidente da Câmara. É também uma forma de perpetuar a imagem deste festival ligado a Marvão?
Sim, é uma forma de perpetuar a imagem do festival Marvão. Foi uma ideia do professor Buxo, que deu à artesão. Temos aqui a louvar essa ideia. É importante para Marvão e é uma questão de afirmação do território. É um símbolo do festival e é um símbolo que ficará para a posteridade. Isso tudo faz com que o festival se enraize na população e na comunidade.
O festival é para continuar. Imagino que não seja fácil conseguir todos os anos os financiamentos, reunir todas as condições, mas é uma aposta essencial nesta programação de Marvão.
Eu tenho que mesmo dizer que é uma aposta que tem para continuar e teremos que nos esforçar aqui com a associação que promove o festival e o município de Marvão em encontrar soluções de financiamento além de fronteiras e aqui mesmo em Portugal, promotores para que essa iniciativa continue e com mais força, porque é importante, porque é hoje o Festival de Música Clássica de Marvão Internacional é hoje um evento âncora a nível regional e a nível nacional. Trazemos aqui uma quantidade de artistas de alta carveira e qualidade a Marvão que de outra forma não vinham. E isto promove o território, a cultura, o património, todo este. Esta é a linha de sustentabilidade para o interior do país. O interior tem que se agarrar ao património e valorizar o património se quiser ter sustentabilidade no futuro. Com isto, agregar o turismo e todas as outras atividades que por si só consigam tirar dividendos desta dinâmica do festival.
Horácio, como é que esta dinâmica que o Presidente está aqui a falar também, como é que no lado dos músicos também acabam por participar nestes festivais? Tem muitas solicitações também de outros festivais. Como é que é a relação que estabelece com o público? Porque o público nem sempre conhece as peças que vai tocar. Como é que é essa dinâmica?
Assim, acima de tudo, os festivais servem para realmente aproximar o público dos artistas da música erudita. Sem os festivais, penso que menos público iria àqueles concertos que acontecem de forma regular, não aqui em Marvão, mas nas grandes cidades e nos grandes centros, tal como na Fundação Gulbenkian ou na Casa da Música. Então, os festivais, neste caso, têm um papel fundamental, tanto para aproximar o público e haver essa explicação, não só para os mais novos, como a Catarina referia, mas também com aquelas pessoas que de outra forma não iriam a deslocar-se a uma cidade para...
Nem sempre entram numa sala de espetáculo.
Sim, acaba por ser difícil, porque assim, eu também venho do interior do país, eu sou natural de Santa Combadão e compreendo perfeitamente que seja difícil. Digo isto porque não está enraizado. Então, este é o papel fundamental de um festival. E acima de tudo, o festival, há este ambiente mais descontraído, onde as pessoas aqui em Marvão quase são todas uma família ao longo destes 10 dias e acabam por interagir com os artistas. Repare, nós no bar dizemos bom dia a toda a gente, estamos em perfeita sintonia com a vila, portanto acho que esta interação e esta proximidade acaba por criar esta energia, esta onda de elevação.
Um dos concertos especiais está a cargo do maestro e pianista António Vitorino de Almeida, que atuará em Castelo de Vide, na Fundação Nossa Senhora da Esperança, na próxima terça-feira, dia 24 de julho, às 5 da tarde. O Horácio Ferreira já trabalhou com o maestro António Vitorino de Almeida?
É sim, eu já trabalhei com ele enquanto maestro. Ele foi maestro em 2 ou 3 programas que eu fiz. Na altura eu estava a colaborar com a Orquestra Filarmonia das Beiras, que também vem aqui ao festival. E, curiosamente, fizemos um programa engraçado do Pedro e o Lobo, era um concerto comentado, e o maestro Vitorino de Almeida é uma pessoa muito particular e extremamente inteligente, muito bom músico, que acaba por aproximar de uma forma bastante leviana no bom sentido da palavra, o público do músico e da música em si.
No ensaio geral, temos ainda tempo para escutar sugestões de leitura com a assinatura de Guilherme de Oliveira Martins. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura deixa hoje ideias de livros para as suas férias.
Livros para férias é uma tradição sempre repetida ao longo de mais de 10 anos de participação no Programa Cultural da Renascença. Não podemos, por isso, romper com esse bom e salutar hábito. Eis 15 livros para as férias de 2018. Antes do mais, o volume primeiro das obras completas de Maria Judite de Carvalho, na Minotauro. É uma excelente notícia que nos permite já dispor de tanta gente mariana e de As Palavras Poupadas. São contos indispensáveis desta mulher que Agostina chamou de flor discreta e que Urbano amou. Em seguida, Estuário, de Lídia Jorge, na Dom Quixote. Uma bela surpresa sobre mais do que a crise. Uma sombra da sombra de um sonho que é a realidade. De José Cezinando, na Tinta da China, obra perfeitamente incompleta. É o humor inteligente de quem joga com as palavras e com as ideias, com graça e ironia, oportunidade para gozar a literatura. De Vítor Cunharrego, na Dom Quixote, na prática a teoria é outra. Mais do que textos de circunstância, são reflexos sobre a humanidade, a política e o fundo dos problemas. De Germano Almeida, na Caminho, o fiel defunto, é uma confluência de drama e de comédia, de crítica e de ironia sobre as surpresas nos meios literários. Portugal no Golfo Pérsico, 500 anos, da Biblioteca Nacional de Portugal, é um conjunto de textos sobre um lugar mítico para os portugueses e um ponto essencial no panorama geoestratégico mundial. O Fundo da Gaveta, de Vasco Polido Valente, na Dom Quixote, 2 importantes ensaios sobre o fim da vigência da Constituição de 1822, com a Vila Francada e a Abrilada, e o início da Guerra Civil que consumiria o país de 1828 a 1834. E ainda sobre os efeitos nefastos do governo da fusão, que teria como consequência, com a crise, o levantamento popular da Janeirinha, de 1868, e a afirmação de governantes como o Bispo de Viseu, Sá da Bandeira, o Latino Coelho. Não devemos esquecer a publicação com assinalável regularidade das obras pioneiras da cultura portuguesa, do Círculo de Leitores, coordenadas por Carlos Filhais e José Eduardo Franco. Mário Cláudio dá a estampa Memórias Secretas, cuja matéria-prima é a banda desenhada, em especial Corto Maltese, quem se descobre a ascendência portuguesa do célebre grão-mestre da soberana Ordem de Malta, Frei Manuel Pinto da Fonseca. Bianca Cassafiore, muito para além de Gounod, e o Príncipe Valente de Harold Foster, no tempo mítico da corte do rei Arthur e do ciclo bretão de Avalon e Camelot. A poesia não pode ser esquecida. Através de Rimas, de Francisco Petrarca, traduzidas magistralmente por Vasco Graça Moura. A edição é da Quetzal. Maria Filomena Mónica publica Os Ricos, na Esfera dos Livros, que se compõe de uma galeria de personagens relevantes, desde o Duque de Palmela e dos Condes de Vila Real, até José Maria Eugênio de Almeida, Dona Antónia Ferreira, José do Canto, Conde Borné, para tentar compreender melhor quem somos e como lidamos com a economia. E ainda o último número da Colóquio Letras, da Gulbenkian, sobre a correspondência de Alexandre O'Neill e um diálogo fascinante entre Eduardo Lourenço e Edgardo Morin. E por fim, Hugo Mezena escreve Gente Séria na Planeta, José Eduardo Agualusa, A Sociedade dos Sonhadores na Dom Quixote, Alfarrabi, A Cidade Virtuosa na Gulbenkian, com tradução de Catarina Belo, e sempre Eduardo Lourenço, Antero ou A Noite Intacta na Gradiva. Boas férias, boas leituras.
Aqui em Marvão, a proposta é mesmo vir até esta vila assistir a alguns dos concertos do Festival Internacional de Música de Marvão e não esquecer que dia 27 há o piquenique musical. Chefe José Júlio Vintém, também houve música enquanto cozinha ou tem que estar completamente concentrado na cozinha?
Eu sou apaixonado por música, todos os géneros de música. Música clássica é uma das minhas preferidas. E este Festival de Marvão é como sopa no mel para mim. É muito bom e a música para mim faz parte do meu dia-a-dia e faz parte da minha vida, digamos assim.
Muito obrigada. Agradeço aos nossos convidados. Fechamos o ensaio geral. Vamos fazer uma pausa para férias. Esperamos que aproveite os seus dias de verão para viver a cultura e aceitar algumas das nossas sugestões. O ensaio geral, que este ano comemora 10 anos na Antena da Renascença, regressa em setembro com novas ideias. Até lá, boas férias, bom verão. Despedimos-nos, claro, com música e com o privilégio hoje de termos o clarinete de Horácio Ferreira.
Clarinete de Horácio Ferreira a fechar o ensaio geral desta noite. E Guimarães volta a afirmar-se como capital da arte têxtil contemporânea em mais uma edição da Contextil, a Bienal de Arte Contemporânea, que decorre de 1 de setembro a 20 de outubro. Isabel Pacheco.
A Contextil Bienal de Arte Têxtil Contemporânea regressa a Guimarães para a sua quarta edição. O evento, que nasceu da Capital Europeia da Cultura em 2012, reúne mais de 50 artistas de 40 países numa plataforma de encontro entre a criação artística e a tradição do têxtil.
Aliás, o nome Contextil tem a ver um pouco com a matriz conceptual, que é colocar o têxtil num outro contexto. Portanto, e este jogo, que não é um jogo só de palavras, tem a ver com a filosofia, que é trabalhamos em contexto com o território. No fundo, pretendemos que a Bienal seja, no futuro e no presente, uma plataforma de encontro de artístico, de criação artística, seja em termos expositivos, seja em termos de conversas, seja em termos de troca de ideias.
Ideias e artistas que chegam a Guimarães dos quatro cantos do mundo para celebrar a cultura têxtil. Entre eles destaca Joaquim Ribeiro, diretor artístico da Bienal, a norte-americana Anna Hamilton, conhecida pelas suas instalações de larga escala e que apresenta na cidade de berço uma obra pensada e criada para a Bienal.
Tem a ver também com a escala de intervenção dela, que só no dia 1 é que podemos ver, porque para lá da abertura das intervenções, ela vai fazer, vai haver performance que vai envolver a comunidade, nomeadamente outra voz e por aí fora. Que é como ela trabalha, portanto, trabalha em escala, mas são efêmeros as intervenções, só que tem um conteúdo muito muito forte, muito intenso, de interatividade com as pessoas, o que é, como ela trabalha, e por isso é que nós convidamos, que tem a ver também com a nossa filosofia, digamos assim, e conceito de trabalho.
Para além da norte-americana, o programa de 2018 conta com mais 51 artistas que dão corpo à Exposição Internacional, que é inaugurada a 1 de setembro no Palácio Vila Flor. Obras que retratam e invadem o território vimaranense.
Vão estar em praticamente todos os espaços culturais. Vai haver intervenções públicas, vamos para as escolas desenvolver ateliês e haverá também uma intervenção em setembro na Alfândega do Porto.
E a vertente educativa é precisamente uma das novidades da Bienal, adianta a vereadora da Cultura Vimaranense, Adelina Paula Pinto, uma forma de levar novos paradigmas do têxtil até ao público.
Esta necessidade de levar aos miúdos e aos mais velhos este novo têxtil. E, portanto, mostrar aqui também outros paradigmas, outras formas. E a Contextile vai servir também para, em contextos educativos, mostrar aos miúdos que o têxtil não é o bicho-papão dos anos 70 ou dos anos 80 e é necessariamente hoje uma indústria diferente e uma indústria onde eles podem apelar à sua criatividade.
Exposições, residências artísticas, debates, mas também atividades educativas e criativas com o têxtil, completam o programa da 4ª edição da Bienal, que celebra de setembro a outubro a cultura têxtil em Guimarães.
Um trabalho da jornalista Isabel Pacheco a fechar esta edição da noite. As notícias estão de regresso à hora certa.